Temática do dia.
Hora do nosso Temática do Dia, agora são 11 horas e 12 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha temos um céu que na maior parte está azul, mas tem ainda presença de nuvens, temperatura em 22 graus aqui em Lagoa Vermelha. E nós saímos de Lagoa para falar com o Ibiraiaras. Temos uma entrevista agora com o prefeito do município, Douglas Ossoni, que está no final do seu mandato. Resta menos de uma semana para ele concluir, então, esses 4 anos à frente da prefeitura, como prefeito do município. Douglas Ossoni, obrigado pela sua participação aqui. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer a gente estar conversando com vocês novamente aí, nessa finaleira de mandato aí, mas um sentimento de dever cumprido, com certeza.
Que bom. A nossa entrevista hoje tem o patrocínio dos nossos parceiros na cobertura das eleições municipais 2024. A nossa cobertura vai até o dia 1º com a posse dos eleitos. Está conosco a Nutriz Alimentos, Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, DL Pneus, Aquediaria, Compasso, Sapatolândia Center, Lojas Benoit, Laboratório Tagliari, Agrozen, Lojas Planeta Real, NG Comunicação Visual, Megasat Tecnologia, Lagoa Parque Hotel, Araldi Multimarcas e Genete Telecom. Bom, Douglas, essa despedida da prefeitura para ti não é a primeira vez, né, que vai ter essa experiência. Já foi prefeito de Ibiraiaras no passado, se afastou da prefeitura e agora, então, depois de um retorno, também se afasta novamente. Como é que é deixar de ser prefeito, Douglas Ossoni?
Olha, Ricardo, são sentimentos tranquilos, né? Na verdade, como você já bem falou, né? É pela segunda vez que isso acontece, né? Tive a oportunidade de ser prefeito 2 vezes, né? E automaticamente deixo de ser prefeito 2 vezes. Então, é um negócio bem tranquilo, né? Eu acho que o principal é a gente ter um entendimento de que tentamos e procuramos fazer aquilo que estava dentro das nossas condições, né? Eu acho que essa avaliação no final dos 4 anos é que tem que ser positiva. A nossa, com certeza, é muito positiva. E sensação de dever cumprido, com certeza, né? Passando tudo para a nova gestão. Até já fizemos diversas reuniões com a futura gestão. Temos agora para essa semana, hoje ou amanhã, mais um encontro aqui com o prefeito Joel. Então, acho que é importante a gente passar tudo também aquilo que se tem em andamento, grandes projetos que tem já recursos garantidos, para a gente poder fazer com que o município não pare. Acho que esse é o objetivo. Se todos os gestores tivessem esse entendimento de que a gente está prefeito e não é prefeito para sempre, né? A gente está por um período, certamente as continuidades acontecem e quem ganha somente é o município com isso.
Pois é, eu me lembro lá na época da eleição ainda, Douglas, quando eu entrevistava o senhor, falava que um mandato chega a ser pouco, né, para o administrador desempenhar tudo aquilo que ele planejava. Então eu peço justamente essa avaliação do que foi possível fazer nesses 4 anos em que o senhor esteve à frente da prefeitura de Ibiraiaras.
É, Ricardo, são concepções que a gente tem, né? Nós temos um sistema eleitoral hoje no Brasil que ele prevê eleições de 2 em 2 anos, né? 4 em 4 anos a nível municipal e 2 anos seguintes a nível estadual e federal. Isso acaba engessando um pouco, né? Então, o período de 4 anos, eu, na minha visão, concepção, ele é curto, né? Eu acredito que seria interessante, e mais uma vez falo que a minha concepção, né? Um mandato de 5 ou 6 anos, sem interrupção no meio, eu acho que seria o essencial para todos os gestores poderem iniciar os seus projetos e concluírem seus projetos, né? Então, a gente sempre vai herdar alguma coisa da gestão anterior a nós e também vai deixar programada alguma coisa para a gestão seguinte fazer. Então, eu acho que essa é o sistema que permite isso, né? Mas nós fizemos, com certeza, né? Nesses 4 anos aqui, desenvolvemos projetos que iniciamos, né? E que estamos entregamos para a comunidade, e até num relatório final que a gente fez agora também, estamos elaborando um material final onde num vídeo a gente fala das conquistas, realidades do município de Ibiraiaras. A gente tem um balanço muito positivo, né, Ricardo? Tivemos um crescimento muito grande na nossa arrecadação, trabalhamos intensificado nisso, né, para a gente poder ter mais arrecadação, mais recursos, né, busca de recursos para poder entregar mais para nossa comunidade. Então, além de todo o dia a dia, são aqueles serviços diários, corriqueiros que a gente tem na saúde, na educação, nas obras, a gente fez um panorama geral de alguns projetos especiais, projetos específicos, e a gente está entregando aí nos 4 anos com mais de 40 milhões de reais de investimento. Então, superou em muito aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente almejava. Então, tivemos essa felicidade. Não conseguimos executar 1 ou 2 projetos aí que a gente tinha pensado em função de burocracia, de questões legais, mas, no geral, aí a gente está entregando mais de 40 milhões de reais de investimento em nosso município, sem contar todos as despesas, todos os investimentos pequenos que a gente tem no dia a dia, que são de manutenção, enfim, de pequenas coisas.
Pois é, eu me lembro até que o Rudimar, aqui da rádio, representou a emissora num evento em Ibiraras para o lançamento de um grande plano, né, que previa milhões de reais em investimentos em Ibiraras. 20 milhões, né, prefeito? Todo esse recurso já foi empregado? Esses dois projetos que ficaram para trás estavam contemplados nesse projeto?
Isso, sim, Ricardo. Naquele programa, o programa Para Frente Ibiraras, onde a gente anunciou um investimento de 20 milhões de reais, eram 24, 25 ações que a gente pretendia fazer em nosso município. Dessas 24, 25 ações, teve 3 que não foram executadas, 3 ou 4 que não foram executadas. Mas as demais, mais de 20 ações foram executadas em nosso município e, além dessas, a gente entregou mais para o nosso município. Então, o programa Para Frente Ibiraras, ele previa lá um investimento de 20 milhões de reais, mas no final, somado a essas outras ações que não estavam no programa, Para Frente Ibiraras, a gente está entregando o dobro desses investimentos. São 20 milhões a mais de investimento. Fechando agora 2024 aí, com 40 milhões, quase 40 milhões de reais de investimento que a gente fez para a comunidade. E além disso, Ricardo, também acho que é bem importante salientar, né, que agora nessa finaleira aqui de projetos que a gente tinha cadastrado, tinha buscado, nós somos contemplados com alguns projetos que já assinamos os convênios e estamos somente aguardando o recurso entrar na conta para executar, isso vai ficar para a próxima gestão, de quase 9 milhões de reais também que a gente vai deixar tudo programadinho, tudo organizado para a próxima gestão executar. Então, é um trabalho que a gente iniciou em 2021, um ano difícil com pandemia, estamos entregando, passamos por diversos percalços durante esses 4 anos, né, onde tivemos seca, tivemos enchentes, mas graças a Deus, aí, graças ao trabalho de todos os servidores, graças ao trabalho dos secretários, dos cargos de confiança aí, e parcerias que a gente tem também com o governo estadual, governo federal, com deputados parceiros, a gente conseguiu entregar muito a mais daquilo que a gente planejou e daquilo que a gente anunciou. Então, a gente fica feliz com isso e contente, não só como gestor, mas também como morador de Ibiraras, estar podendo receber essas melhorias.
Você sabe, prefeito, que aqui em Lagoa Vermelha, um tempo atrás, a administração foi criticada em função de alguns empréstimos que contraiu para fazer investimentos aqui em Lagoa Vermelha. A oposição sugeria que esse investimento, né, ou esse gasto, na verdade, ia ficar depois para as próximas gestões administrarem. Como é que fica essa situação aí em Ibiraiaras? Desses 40 milhões, prefeito, a totalidade ou parte deles vem de empréstimos? É o prefeito Juca depois que seguirá pagando? Como é que funciona?
Isso, Ricardo, assim, como é que funciona? Na verdade, o município buscou uma linha de financiamento de 4 milhões de reais para investimento em redes de abastecimento de água no interior, 7 comunidades ainda que não tinham, e para pavimentação nas saídas da cidade em pontos que ainda não tinham pavimentação. São 4 milhões de reais, o município já está pagando isso, né? Quando adquiriu esse financiamento já começou a pagar, e agora a próxima gestão, na verdade, segue pagando. Como é que funciona um financiamento? Financiamento, você busca um dinheiro para fazer o serviço e depois o município pagando. Tudo dentro da legalidade, tudo dentro da capacidade de endividamento que o município tem. Não é a primeira vez que o município faz um financiamento. Outros gestores no passado já fizeram financiamento e não é o prefeito que paga. Quem paga são todos os moradores que pagam seus impostos. E uma das coisas que a gente tem que avaliar não é essa forma que ficou esse valor para ser pago. O que tem que se avaliar é o seguinte, o município jamais vai fazer um caixa para poder fazer esse investimento. Dificilmente vai fazer, porque quando tem o dinheiro, tu faz o investimento. E essas pessoas que receberam suas melhorias, elas estavam atrás das outras que já têm pavimentação em frente às suas casas, das outras que já tinham água potável para seus recursos e que o município já pagou aquilo. Então, agora o município vai estar pagando. Então, nós não podemos penalizar essas pessoas pensando, não vamos fazer um investimento, vamos esperar recolher o dinheiro para depois fazer esse investimento. E essas pessoas vão sofrendo com poeira, com barro, com água de má qualidade. Então, o que a gente pensa é que os investimentos que foram feitos através da linha de crédito são totalmente possíveis de serem pagos e essas pessoas já estão sendo utilizadas de forma direta com esses benefícios. E outra coisa também que a gente sempre se preocupou, Ricardo, eu falei isso no início, né, que possibilitou a gente fazer esse acréscimo dos investimentos, é que toda a preocupação que a gente teve de fazer um investimento, mesmo que fique para o próximo gestor pagar, é a gente garantir com que os recursos estivessem em caixa para poder pagar. Como eu falei, esses dias até, inclusive, acho que tu fez uma entrevista com o meu secretário ali, nós tivemos o maior crescimento no nosso índice de participação dos municípios, que é o IPM, né? Que é retorno do ICMS. Somente os trabalhos que a gente fez na área da educação, na área do programa de integração tributária, no acompanhamento, assessoramento das pequenas empresas, no auxílio aos nossos produtores, permitir com que o município tenha, no próximo ano somente, um incremento de mais de R$1 milhão de reais no ICMS. Então, a gente também devemos ter feito, sim, uma linha de crédito, buscado uma linha de crédito, mas a gente deixou os recursos, deixou o município em condições de poder fazer esse pagamento. Para tu ter uma ideia, Ricardo, de 2013 a 2016, nós pegamos o município com valor X de recursos e entregamos com tanto no final da gestão. Um crescimento de 25% a 27% no nosso orçamento. A gestão seguinte pegou o município com X orçamento e entregou com X orçamento em 2021. Crescimento de 20%. Nós pegamos 2021 com um orçamento geral do nosso município de 35 milhões. Estamos entregando para a próxima gestão um orçamento de 60 milhões de reais. É um crescimento de 71% do nosso orçamento. Então, tudo isso é trabalho de todos os moradores, é trabalho de todos os empresários, é trabalho de todos os produtores, mas também, sim, tem um trabalho muito forte da administração em captar mais recursos, em trazer mais recursos para o município poder fazer mais obras, mais investimentos na área da saúde, mais investimentos na área de infraestrutura e também na área da educação. Então, acho que, por mais que tenha assim, um financiamento para pagar, o município está com plenas condições e nós trilhamos esse caminho para poder pagar tranquilamente esses investimentos.
O senhor falou também que ficam 9 milhões né, de projetos que ainda serão executados a partir do ano que vem, ou seja, pela próxima administração. Esse é um dinheiro que ele já tem destino também, prefeito?
Sim, tem destino, né? São todos projetos, recursos vinculados. Né? Pegamos, por exemplo, aqui, assinamos um convênio com o governo federal no Minha Casa Minha Vida, que são mais 25 unidades habitacionais, são 3,2 milhões de reais para isso. Outro convênio que a gente tem é a construção de uma unidade básica de saúde com o Ministério da Saúde, mais 2 milhões de reais de investimento. Pavimentação, que a gente tem algumas ruas da cidade com obra licitada, entrou na conta essa semana aqui, mas não pudemos dar ordem de início porque a empresa já estava de férias coletivas, mas na primeira, segunda semana de janeiro já vai ser feito, mais 1 milhão de reais de investimento em pavimentação. Então, são esses recursos vinculados que ficam já pré-determinados para aquilo, né? Então, não tem como ser investido em outro lugar. Mas são projetos e buscas que o município fez durante esse período, através de parcerias com o governo federal, com o governo estadual, com emendas de deputados, né? E a gente também vai estar deixando aí para a próxima gestão fazer esse investimento para a nossa comunidade.
Esse seu último mandato, prefeito Douglas, foi melhor do que o primeiro?
Com certeza, Ricardo, não tenho dúvidas, né? Eu faço um comparativo entre o primeiro e o segundo, né? Principalmente nesse avanço que a gente teve na questão de mais recursos para a gente estar podendo fazer para o nosso município, né? É lógico que a experiência também ajudou muito. Aquele primeiro mandato a gente não tinha muito conhecimento de como funcionavam os setores públicos, né? E agora isso a gente trouxe junto com a nova administração essa experiência que facilitou para a gente poder desenvolver. Mas o principal que eu falo aqui, né, e que é o pensamento que eu tenho, que hoje não se faz mais política pública com tapinha nas costas, com abraço, enfim. Se faz com recursos, se faz com investimento. E nesses 4 anos a gente teve. Tivemos dificuldades, né, foram 4 anos difíceis para qualquer gestor, né, 1 ano de pandemia, tivemos seca durante esse processo, tivemos enchentes agora no último ano, né, graças a Deus não fomos tão atingidos como alguns municípios. Mas tudo isso é um reflexo, né? Tudo isso é um reflexo no retorno de recursos para o município, mas esses 4 anos foram, com certeza, muito melhores do que os 4 anos anteriores.
E depois dessa experiência, prefeito, o senhor vê que o teu futuro ainda está ligado à política, né? Pretende participar de eleições no futuro novamente? E aqui eu não cito apenas as municipais, tem outras ambições também de ser deputado, quem sabe?
Nossa, Ricardo, isso ainda não passou ainda por mim, né? O que eu tenho certeza é que agora eu quero tirar uns dias de férias, né, aproveitar minha família. Fazem 2 anos aí que a gente não consegue sair com umas férias tranquilas, sem ter o telefone tocando todos os dias, né? Então, quero tirar esse momento aqui agora em janeiro para a gente dar uma passeada com a família, aproveitar um pouco todo mundo. Tem alguns projetos pessoais que eu quero desenvolver, com certeza, né, para a minha vida. E por enquanto, a questão política, pública, aí a gente vai deixar um pouco de lado, né? É lógico que eu tenho 42 anos, então sou um guri novo, sou apaixonado por política, sou apaixonado pelo setor público, mas é uma questão lá para frente para a gente decidir. Por enquanto, eu quero mesmo focar na minha família, na minha vida pessoal, aí para resolver algumas questões que eu tenho que desenvolver aí de projetos pessoais.
Fora da política, qual que é a sua atividade profissional, prefeito?
Então, eu tenho uma empresa, sou jornalista, né? Então, sou jornalista de formação, sou sócio de uma empresa aqui de energia solar, e tem alguns outros projetos aí que também eu quero desenvolver. Tenho também, recebi convites aí de trabalho, de setor público, inclusive, do setor privado, mas aí em janeiro a gente vai sentar e vamos tomar uma definição aí do que fazer, então.
Qual que vai ser o último ato como prefeito, Douglas Ossoni?
O último ato como prefeito, nós temos o tradicional Grenal da Paz aqui, né, Ricardo, que é tradicional, que acontece no dia 31 de dezembro. E então, encerra-se tudo, né? Na verdade, aqui a prefeitura, a gente está com os serviços essenciais, já todo mundo parando, tem a questão da contabilidade, de fechamento de contas, tudo isso, né? Então, a gente trabalha até dia 31 do meio-dia, mas essa semana, amanhã e segunda-feira, a gente finaliza todo o processo de contabilidade aqui, de fechamento de contas, para entregar um relatório depois sucinto ali para os novos gestores também, para eles poderem dar andamento nos projetos que se tem. E, lógico, né, encerra-se ali na transmissão do cargo, né, com a ata no dia 1º, onde eu entrego as chaves da prefeitura e a gente entrega tudo que a gente tem de formalizado, né, para a nova gestão.
A gente aqui nos debates acompanhou um bom convívio do senhor e do futuro prefeito de Ibiraiaras, o Juca, né, o Joel Cristianetti. Já conversaram, com certeza, nesse momento aí da transição e deixou algum conselho para ele, Douglas, agora como prefeito, já depois de 2 mandatos?
Olha, conversamos bastante, eu converso seguido, até hoje pela manhã a gente estava conversando pelo telefone. Acredito que hoje ou amanhã ele vem aqui, porque eu preciso passar mais algumas coisas. Já conversamos em outras oportunidades, por 3 ou 4 vezes agora, depois da eleição. Então, a nossa relação é bem, bem tranquila, e eu acho que tem que ser algo bem, bem dinâmico, né? Onde a gente consiga passar o máximo possível essa experiência aqui para um novo gestor. Afinal de contas, o desejo que eu tenho é de que muitos projetos aconteçam, né? Que ele consiga desempenhar tudo aquilo que sonha, aquilo que pensa, pelo bem do município, porque sou impactado diretamente, né? Sou morador de Ibiraiaras, permaneço aqui em Ibiraiaras e preciso e quero sim que o meu município cresça cada vez mais. E isso passa na mão do gestor. Então, tudo que é possível, estou passando para ele aí, orientações, algumas questões, mas a gente está num bom entendimento, sim, e não tenho dúvida que o Joel vai ficar com plenas condições de fazer um bom mandato aí na sua gestão.
Que bom, obrigado pela parceria, prefeito Douglas Ossoni. Rádio Cacique à disposição aqui. Um bom descanso, então, a partir do dia 31 de tarde aí.
Muito obrigado, Ricardo. Agradeço a Rádio Cacique aí por esses 4 anos de parceria, né? Onde sempre tiveram os microfones abertos para a gente poder expor as nossas ideias, os projetos aí, sempre pensando no meio de Ibiraiaras. A gente agradece toda a população de Ibiraiaras também, por esses 4 anos a gente conviveu. Pedimos desculpas se alguma coisa não ficou a contento com o município, mas tenho certeza que nos dedicamos nesses 4 anos, eu, Gravata, toda a nossa equipe aí, pensando sempre em fazer o melhor para o nosso município. Dentro das condições que a gente tinha, a gente com certeza fez o melhor possível. Então, fica um abraço a todos, um desejo aí de feliz 2025 para todos e que o nosso município cresça cada vez mais, com certeza. Um forte abraço a todos.
Um abraço, está aí o prefeito Douglas Ossoni, de Ibiraiaras, já encerrando também o seu mandato. Agora são 11 horas e 30 minutos, nossas entrevistas com o patrocínio de Nutriz Alimentos, Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem, DL Pneus,